Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Tradição é tradição, o futebol é nacional. Estamos começando mais um programa no Mundo da Bola, nessa segunda-feira, 19 de outubro de 2020, contando com o Zé Roberto Rocha na mesa de áudio, a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. Vem com a gente conferir os principais destaques do programa de hoje.
No Mundo da Bola.
Flamengo vence o Corinthians, goleia por 5-1 e se aproxima dos líderes. Ainda sem Ricardo Sapinto como comandante, Vasco perde para o Internacional em Porto Alegre. Fluminense consegue um empate nos acréscimos no jogo contra o Ceará. Botafogo encara a equipe do Goiás logo mais no estádio Nilton Santos. Tudo isso e muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, que veste a camisa legal. É o povo de sua norte, liga como o som mais forte do esporte.
Começa o programa No Mundo da Bola trazendo a pesquisa do dia. Atenção aí, torcedor! Dentro da situação atual, quem é o maior adversário do Flamengo na busca pelo título brasileiro? O Internacional, que no momento é o líder, mas tem jogos a mais, ou o Atlético Mineiro, que hoje entra em campo e pode recuperar essa primeira posição? Participe com a gente! Mande a sua mensagem, faça a sua ligação aqui para o programa No Mundo da Bola através dos seguintes telefones: 21, código do Rio, 21-17-6482, 21-17-6482 ou 21-17-6788, 21-17-6788. Você pode interagir comigo também no Instagram. Me procura lá. @AndréMarquesRádio. Passa a me seguir, manda mensagem no direct que eu faço a leitura aqui no programa No Mundo da Bola. E eu vou começar com a participação dele, justamente falando sobre o assunto do dia, o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Só para você, André Marques, e para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Meu querido André, eu diria o seguinte: eu acho o Atlético em condições de brigar com o Flamengo pelo título brasileiro. Não é por causa do efeito Sampaoli, que os caras ficam aí que o Sampaoli é maravilhoso. Ele não ganhou nada. O Santos, ele foi vice. Tomou de 6 lá do Mirassol ano passado. Mas todo mundo fala que o Sampaoli é um fenômeno. Ficou agora um frisson sobre o treinador estrangeiro, né? Agora, esse Miguel Ángel Ramírez é o Guardiola sul-americano. Só se fala nele. Então, não é pelo Sampaoli, é pelo elenco que tem o Atlético. E o Atlético tem um elenco equilibrado. Tem jogadores interessantes em várias posições. Você vê na zaga, contratou mais um, Sarajo, um zagueiro argentino. Tem o Júnior Alonso, tem o Hever, tem o Igor Rabelo. que foi muito bem no era do Botafogo. O Gabriel, que no Botafogo era titular, podia voltar, que é titular fácil, está lá também. Então o Atlético tem opções importantes no banco. O Barone é banco no Atlético. Então eu vejo o Atlético superior ao Inter. O Inter é um bom time, é. Ontem eu acompanhei o jogo com o Vasco, primeiro tempo então, o Inter dominou inteiramente. Mas o Inter não tem as opções de banco que tem o Atlético Mineiro. Então eu diria que o grande rival, pode ser que a coisa mude, mas eu antevejo o grande adversário do Flamengo pra, na briga pelo título, o Atlético Mineiro. Porque eu digo sempre, você ganha jogo com time, mas campeonato você ganha com elenco, André.
5:07 da tarde, é hora do comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, meu caro André, nessa bela tarde de primavera. Amigo, tá bem, né? Tudo tranquilo.
Graças a Deus, tudo calmo. E por aí?
Tudo bem, tudo tranquilo. O que é que você manda?
Meu essa ídolo, pergunta... Márcio Guedes.
Grande Valdir Luiz.
Companheiro de alegria e de tristeza. Muito mais alegria que tristeza. É? Muito.
Valdir, você vai... Valdir vai sofrer hoje, vai, meu Valdir?
Olha, eu tô muito preocupado, Valdir. Hoje.
Ô Márcio, perguntando pra você, quem é o maior adversário do Flamengo na busca pelo título? É o Inter ou o Galo, hein, Márcio?
André, eu concordo com o meu amigo Valdir Luiz, eu acho que o Atlético Mineiro tem algumas vantagens em relação ao Inter. Tem um elenco maior, um elenco melhor, essa garotada que o Sampaoli tá revelando é muito boa, né? O Keno, que de vez em quando faz um hat-trick aí, tem o Sacha, tem o Natan no meio-campo, né? O Savarino é um time muito legal, a defesa que o Valdir já falou, todos os jogadores. E eu acho também que o Atlético Mineiro só tem o brasileiro para se preocupar. Não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores. Então isso também é uma vantagem do ponto de vista físico, né? Agora, o Internacional é mais questão de garra, questão de ter um artilheiro agora que tá fazendo muito gol, o Thiago Galhardo. Eu gosto muito do Edenilson também. Mas é um time que tem um banco limitado. Eu acho que não vejo o Inter campeão brasileiro. Agora, se você me perguntar o que eu acho sobre o futuro campeão, vai ser, na minha opinião, o Flamengo. Porque o Flamengo, mesmo com várias competições paralelas, tem um elenco muito melhor que os outros, em quantidade e qualidade. Então, o Flamengo, para mim, é muito favorito. O Atlético Mineiro é o seu competidor. De repente, pode entrar num espaço que a gente não espera e conseguir um pouco até de zebra. Mas é o time que mais pode ameaçar o Flamengo.
Esse é o Márcio Guedes. Fica mais um pouquinho com a gente, Márcio. Vamos começar a falar do Flamengo, relembrando o gol marcado pelo Vitinho. Ontem, na vitória 5-1 sobre o Corinthians, um dos grandes nomes da goleada, dentro do site das rádios EBC.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Everton Ribeiro estica pro Isla, carrinho do jeito que o torcedor do Flamengo gosta, ganha o lance, bota no chão, toca de novo com Everton Ribeiro na ponta direita, ele carrega pro meio, passou pelo primeiro, vai ganhando espaço pro Vitinho, dá até pra bater, bateu, acertou! Ele ajeitou, soltou o pé esquerdo, Vitinho, Cássio ficou parado, fez golpe de vista, Vitinho, camisa número 11, aos 7 de luta no segundo tempo, bota o Flamengo com uma vantagem ainda maior. O placar da Nacional, você confere,
Nacional,
Flamengo 2, Corinthians 0. Márcio Guedes, o Vitinho, afinal de contas, o que, que o Vitinho é? Tem gente que diz que ele é ruim, tem gente que diz que ele é bom. O Vitinho é um bom jogador, Márcio Guedes?
É um jogador de razoável para bom. Ele tem seus dias, é um jogador que dribla bem, ele dá trabalho a qualquer marcador, qualquer defesa. Agora, às vezes, ele, ao decidir a jogada final, ele erra. Então é muito bom ele fazer assistência, na minha opinião. E é apenas sofrível no chute de sagrado. De vez em quando ele acerta e faz um golaço. Então, para mim, o jogador para o atual elenco do Flamengo, para ficar no banco de reservas e ser útil em determinados momentos, principalmente no segundo tempo, quando o adversário está cansado, ele usa bem a velocidade que é jogada pelas extremas. Agora, ontem, o Flamengo no segundo tempo deu um show de bola, lembrou os melhores momentos da época do Jesus, né? Eu acho que o Everton Ribeiro deu um toque de classe, um jogador que parece que está em constante evolução, né? Na seleção entrou muito bem naquele dia, contra a seleção peruana, e o Flamengo no segundo tempo tem vindo o Diego com um golaço, né? Derrubou três jogadores, o goleiro de novo mostra categoria, tranquilidade, segurança, fez duas ou três defesas excelentes, né? E esse lateral direito, Isla, está muito tranquilo, tem muita categoria, sabe, conhece a posição, ataca e defende bem. Eu acho que o Flamengo está muito bem servido. Mas, meu caro André, se quiser daqui a pouquinho, eu gostaria de dar uma palavrinha rápida sobre o Botafogo, pode ser?
Com certeza pode. Vou só perguntar antes para o Valdir. O Vitinho, Valdir, é bom, mais ou menos, ou ruim, Valdir?
Ele é bom. Ele ontem foi o Vitinho que a gente viu jogar no Botafogo em 2013. E lembrando, indo de encontro ao meu amigo Márcio Guedes, ele também no Botafogo não era titular. Ele entrava no segundo tempo e ia muito bem. E ontem, talvez tenha sido a melhor partida do Vitinho com a camisa do Flamengo, pelo menos desde que eu assisti. E eu não comentei vários jogos do Flamengo e assisti outros vários nesses últimos tempos. Então, eu diria que foi a melhor partida dele, na minha opinião, por um motivo importante. O Domi, e ele está fazendo uma coisa que o Jesus fazia, a alternância, a rotatividade de movimentação do meio campo e do ataque. Ontem o Vitinho jogou por dentro, ora jogou pelo lado direito, ora fez dupla com o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, em cima do lateral direito do Fagner. Então o Vitinho ontem se movimentou demais e fez uma grande partida. Eu não considero ele craque, mas considero um bom jogador e útil a qualquer elenco.
É, em determinado momento foi aí a maior contratação da história do Flamengo. Lógico que foi ultrapassado aí, mas, olha, já por vários. Diga, ele foi muito
facilitado, sem tirar o mérito do Vitinho ontem, que foi ótimo, mas ele foi muito facilitado, na minha, pela atuação fraca do Fagner, abaixo do nível dele ontem, e do lateral esquerdo do Corinthians, cujo nome não me
Piton,
me
Lucas
agora.
Piton.
Isso é uma atuação muito ruim. Eu não sei, não estou querendo fazer nenhum julgamento sobre a carreira dele, respeito ele como profissional, mas a atuação dele ontem foi muito ruim, foi fraquíssima, sempre lento, sempre fora de posição. Isso facilitou muito as avançadas pelas extremas e também por parte do Vitinho, né?
Com certeza. Flamengo que volta a campo na quarta-feira, 9:30 da noite, a Nacional transmite Flamengo e Júnior de Barranquilla, Taça Libertadores da América. Ô Márcio, vamos falar então do Botafogo, vamos aproveitar, o Botafogo entra em campo hoje, pega o Goiás. É um jogo teoricamente fácil, mas é só teoricamente, né, Márcio?
Só teoricamente, até porque o Botafogo costuma se enrolar mais até quando joga com um clube ali da zona de rebaixamento e tal. Contra os grandes, ele às vezes faz boas partidas, como aconteceu contra o Corinthians, com o Atlético Mineiro, com o Flamengo mesmo, que poderia ter ganho, contra o Palmeiras, né? E o Botafogo perdeu pontos já para o Bahia, para vários outros times assim de médio e pequeno porte. Então é um jogo perigoso, embora o Goiás tenha jogado sexta-noite, viajou, está desfalcado, quer dizer... Olha, muita coisa a favor do Botafogo, né? O Botafogo tem hoje a volta, né, do Benevenuto, a volta do Foster, não sei se isso ajuda ou não, mas é um jogo que o Botafogo tem tudo para ganhar, é importante ganhar, porque se o Botafogo ganhar, vai para 21 pontos, vai para 11º, com o mesmo número de pontos do Grêmio, que é o 10º, e ainda tem um jogo com o Ceará em casa, que se ele ganhar, pode terminar o turno com 24 pontos, uma posição razoável, né? Principalmente levando em conta a fase muito ruim que ele teve de pontuação no turno. Agora, uma derrota hoje também, um empate, vai fazer o Botafogo empacar e ficar perigosamente perto da zona de rebaixamento. Então, é bom o Botafogo tratar hoje, de qualquer maneira, sair com 3 pontos, e eu acho que tem time para isso, apesar de ainda ficar muito longe do ideal que a torcida espera, né? Ontem estivemos no Mundo da Bola com o Sebastião Lazzaroni, o pai do Bruno Lazzaroni, que está muito otimista com o trabalho do filho, com as possibilidades que o elenco tem, que evidentemente não é de vaga para Libertadores em nada, mas pelo menos uma vaga para a Sul-Americana e uma campanha que não dê susto para a torcida, né? Então eu acho que a minha perspectiva é a vitória do Botafogo hoje, sofrida como sempre, não sei a sua opinião, André, e também do meu amigo Valdir Luiz.
Ô Valdir, Botafogo e Goiás, Botafogo sem Gatito, sem Calu, Lucas Barros, Marcinho já desfalque há muito tempo. O que você acha desse jogo aí? Concorda com o Márcio?
Concordo. Calu não faz falta, ultimamente não faz falta. O Gatito é um grande goleiro, mas o Cavalieri está muito bem. Um amigo meu, o Machado, ele tem um grande amigo lá do Leme, o Guedes, e eles confabulam muito. E eles têm a mesma ideia, porque o tipo do jogo perigoso. O Botafogo adora complicar, com todo respeito às equipes. As equipes estão lá embaixo. O ano passado o Botafogo conseguiu a proeza de perder para o Lanterna do campeonato dentro de casa. Teve um ano que perdeu para o Atlético Goianiense. Então, essas coisas que assustam o torcedor do Botafogo.
Claro que o Botafogo... Esse campeonato agora, contra o Coritiba, o jogo não foi no Nilton Santos contra o Coritiba?
0-0 contra o Coritiba.
0-0, pois é.
Então, o Botafogo é o zero e vezeiro e deixar a sua torcida desesperada. Amigo meu já vai preparar um maracujazinho pra ficar do lado do jogo, assistindo o jogo, na TV, sofrendo com copinho de maracujá. Porque é adrenalina alta. O Botafogo é um sobressalto. Então, se tudo correr nos trâmites normais, o Botafogo é favorito. Joga em casa, tem um time melhor. O Goiás não tem hoje o seu principal jogador, que é o Rafael Moura. Então, dá pra ganhar. Mas, espero que não seja isso que eu e o Márcio estamos pensando. Um jogo muito complicado. O Botafogo pode até reverter. E depois o Botafogo vai ter... Não joga semana que vem, que o jogo do São Paulo foi adiado. Aí joga terça-feira que vem, contra o Cuiabá. Então, se o Botafogo vencer, ele vai a 21 pontos e termina o turno fazendo dois jogos, um fora com o São Paulo e um em casa. Se chegar hoje vencer, empatar com o São Paulo e ganhar o Ceará, ele vira um turno com 25, quer dizer, já é uma perspectiva bem animadora pro segundo turno. E como eu conversei com o Rotenberg esses dias, e o Botafogo está para trazer um grande reforço, pode até ser até o Luan, que estava no Atlético Mineiro, a coisa pode engrenar. Pode engrenar para o segundo turno, é o que o torcedor brasileiro espera, do botafoguense espera. E com um detalhe, não tem que priorizar nada, tem que jogar a Copa do Brasil da mesma maneira que joga o brasileiro, porque não adianta você ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado, vídeo Palmeiras em 2012.
É. Ô, Valdir, vou fazer um palpite pro jogo hoje aqui, hein? Botafogo 1-0, gol do Marcelo Benvenuto, aos 49 do segundo tempo.
Que beleza, hein? Vamos aproveitar rapidinho, Valdir. Vou aproveitar, já que vocês puxaram aí o Marcelo Benevenuto. Ele vai falar aqui no programa No Mundo da Bola. Ele garante que os problemas em relação às bolas paradas serão sanados, já que ele tem conversado bastante com o Canu.
Eu e o Canu, a gente tem se cobrado muito durante os treinamentos, que são poucos, né? É mais na conversa. A gente também percebeu que a maioria dos jogos nossos adversários estão encostando na bola. O Laza tem conversado muito com a gente. Não tá dando muito para ir ao campo, né? Ele vem mostrando os vídeos. Mas a gente tá procurando melhorar isso. E espero que nesse próximo jogo a gente já venha ter êxito assim nas bolas paradas.
Tá aí o Benevenuto, Márcio, que na frente é bom de cabeça, mas lá atrás tem que tomar cuidado, né?
É um zagueiro de bom nível, gosto muito dele, mas o Botafogo... O André tem problema na bola alta. Aliás, muitos clubes, muitos times estão assim no brasileiro, hein? Tem muito gol de cabeça, você cruza uma bola às vezes sem grande perícia, mas sei lá. Ontem, por exemplo, você vê que teve o Everton Ribeiro, que é baixinho, quer dizer, 1,79m, fez um gol de cabeça, né? Toda hora tem gol de cabeça, os zagueiros marcam errado, estão fora de posição. É um problema que os treinadores brasileiros não conseguiram resolver ainda.
Com certeza. O Valdir, vou aproveitar. Márcio deu aí o palpite 1-0, gol do Marcelo Benevenuto nos acréscimos. O que vai rolar hoje, Valdir?
Olha só, antes de mandar, só na ênfase ao que falou o Márcio e você também, André, porque o Botafogo do tio Joel Carli não tomava tanto gol de cabeça. O Canu e Marcelo são excelentes, é uma zaga de alto nível, joga junto desde 2015, foram campeões de brasileiro sub-20, mas tem essa deficiência que eu espero que seja corrigida. Olha, meu placar, 2-0, um gol em cada tempo.
Beleza. Márcio tá Guedes, um abraço, hein? Obrigado.
Um grande abraço, André. Tudo bom? Valdir também, um grande abraço e não sofra muito.
Um abraço,
não,
Márcio. Vamos torcer, Márcio. Um grande abraço, amigo.
Valeu, Valdir continua com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o programa No Mundo da Bola, na Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Com você aqui na Rádio Nacional, 5h23, é hora do...
Momento Estádio.
E quem tá chegando pra gente é Astrid Nick.
Astrid Nick! Os brasileiros Pepe Gonçalves e Ana Sátila conquistaram no último final de semana medalhas de ouro inéditas para o Brasil na canoagem slalom, na etapa da Copa do Mundo em Ljubljana, na Eslovênia. Esta foi a quarta medalha de Sátila em Copas do Mundo. Além do ouro no K1 Extreme, Pepe Gonçalves também conquistou bronze inédito no K1 masculino, saindo como o maior vencedor das disputas no sábado. Essas foram as primeiras finais de Pepe em Copas do Mundo em canoagem slalom. O brasileiro Fernando Scheffer venceu os 200 metros livre na primeira etapa da Liga Internacional de Natação, que está acontecendo na Hungria. Scheffer venceu com o tempo de 1 minuto 42 segundos e 55 centésimos, sendo esta a sua melhor marca na carreira. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick, com o Momento Estádio. Você já sabe, o estádio de segunda a sexta-feira na TV Brasil, 7:30 da noite, na apresentação do meu amigo Paulo Garritano. 5:25, vamos voltar a falar do Flamengo, virtual líder aí do Campeonato Brasileiro, para muitos o virtual campeão. É isso mesmo, ô Luiz Ferreira?
Olha, bota... Eita!
Luiz Ferreira
é nacional.
É nacional.
A vinheta é muito legal, mas a vinheta sempre me dá um susto, mano. Que entra naquele rock pancadaria. Olha, André Marques, você é um cara rancoroso?
Não, não sou rancoroso.
Rodrigo Campos, você é um cara rancoroso. Boa tarde pra você.
Deixa o Rodrigo dar uma boa tarde. Chegou da narração, eu tava narrando Série D aqui, a vitória do Brasiliense sobre
o Vila Nova. E eu apurreando ele ali no ponto.
Só no ponto, né? É. Que ponto é esse, hein? Primeiro explica pra galera, né, Rodrigo?
O ponto do Luiz, rapaz, ele vai lá no fundo da orelha, mas é uma coisa interessante. São muitas informações que ele traz e é muito legal. Muito obrigado, grande Luiz. Durante a jornada, ele bate um papo cabeça, trazendo informações bem legais para todos os amigos da TV Brasil. Agora há pouco acompanhamos a vitória do Brasiliense, 1-0 sobre o Vila Nova, gol do Zé Love. Quem não se lembra, aquele Zé Love, que brilhou em várias equipes do Brasil, foi revelado pelo Palmeiras em 2003, tem um apelido Love, porque era muito amigo do Wagner Love. Passou por várias equipes, se consagrou no Santos, onde foi inclusive campeão paulista duas vezes, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores e hoje atua no Brasiliense, marcou de pênalti o gol da vitória. Qual foi a sua pergunta, André?
Foi a pergunta do Luiz. Eu estou perguntando se você é um cara rancoroso.
Eu não
sou. Rodrigo,
só
um detalhe.
Diga lá, ô Valdir!
Um abraço, meu querido Rodrigo.
Como está esse coração, Valdir?
Tá preparado para 8 horas, tá se preparando.
Imagina. 8 horas.
Um abraço pro Luiz também. Eu quero parabenizar o André Marques, que eu tava assistindo a transmissão e o André falou brilhantemente: o currículo dele é melhor do que o futebol, hein? Assina embaixo, hein?
Rapaz, o currículo dele
agora, é maravilhoso. Me permita, Valdir Luiz, você é um cara rancoroso?
Graças a Deus.
Era pra minha pergunta?
Pra todo mundo.
Você ficou com rancor de mim agora?
Não, não. Quem tá com rancor.
Eu sou matador. O cara que é espadeador não pode ser rancoroso.
Eu não entendi o que tem a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem.
Sou um cara do amor, rapaz. Só love.
Eu não entendi o que tem a ver uma coisa com a outra também, mas olha, um cara que é rancoroso, eu acho que é o Domi.
Sabe por quê?
Vamos lembrar a segunda partida do Domi no comando do Flamengo. Atlético Goianiense 3, Flamengo 0. Inclusive, eu estava nessa transmissão com André Luiz Mendes, Bruno Mendes e Mário Silva. Quem era o técnico do Atlético Goianiense? O Wagner Mancini.
Choradeira nesse dia, hein?
Exatamente, eu estava nesse dia. Pouco depois, o Flamengo leva uma cepuada do Independente Del Valle, comandado pelo Miguel Ángel Ramírez, pela Libertadores. Na rodada seguinte da Libertadores, o Flamengo devolve, não nos mesmos números, mas devolveu a goleada 4-0 para o Mengão em cima do Del Valle. O técnico ainda era o Miguel Ángel Ramírez. E no jogo de ontem, que a gente estava aqui na transmissão, nós quatro aqui, Valdir, André e Rodrigo, o técnico era o Wagner Mancini. Então o Domi é um cara que meio que
bem
guarda
lembrado.
Rancor, entendeu? O Domi é um cara que assim que está segurando o rancor, ele é assim, você me pegou, mas lá na frente eu te pego. Claro que é uma brincadeira, é uma zoeira do torcedor rubro-negro nas redes sociais. Fato é que o Flamengo deitou e rolou pra cima do Corinthians, principalmente no segundo tempo, 5-1. E a gente vai ouvir o Domenech Torren falando dessa atuação do Mengão ontem.
O primeiro, acho que jogamos bem, jogamos bastante bem. Isso valoriza muito mais o que aconteceu todo esse último mês. Com a maratona de jogos, valoriza mais o esforço dos jogadores, o esforço de todo o time, estar focados com todo, não é, é muito importante isso. Quando me falaram isso, para nós são 3 pontos, mas significa que é muito difícil ganhar aqui em Corinthians e valoriza mais o trabalho dos jogadores.
tá aí o Domi conversando, elogiando muito a postura do Flamengo em todos os tempos. Mas um jogador que foi bastante elogiado na transmissão, tanto pelo André, pelo Rodrigo Campos, pelo Valdir Luiz, que é o Vitinho. E o Domi vai falar aqui com a gente, no programa do Mundo da Bola, aqui na sua Rádio Nacional, que o Vitinho vem sendo tratado com muito carinho pelo elenco rubro-negro. Vamos ouvi-lo.
Todos tentamos ajudar o Vitinho, a todos, ao Michael, ao Vitinho, a gente quando o criticam, porque não é fácil, têm que pensar que são jogadores jovens, eu sei que são profissionais, mas ou precisam também o carinho da gente, ou precisam o carinho do time. Eu estou em todos os treinamentos porque é o meu trabalho, eu sei que o Vitinho está trabalhando muito duro para poder jogar nesse nível que hoje jogou. Estamos todos, o time também, porque é um jogador que o time ama com loucura, porque é boa pessoa, trabalha, sempre está ficado em todo. Estamos muito mais felizes agora, não só porque ganhamos o jogo, também por ele.
Tá aí o Domi, ele chegando na esquina, conversando aqui com a gente na Rádio Nacional. Agora, destaque da Rádio Nacional nesse meio de semana é a partida entre Flamengo e Junior Barranquilla. Última rodada da fase de grupos da Libertadores. A tendência, André, Rodrigo, Valdir, é que temos um Flamengo bastante modificado com relação à goleada em cima do Corinthians nesse domingo. Certo é que o torcedor do Flamengo poderá ver jogadores como Arrascaeta, Rodrigo Caio e possivelmente Pedro Rocha. Há expectativa quanto à presença do Gabigol e o Diego Alves nessa partida contra o Barranquilla pela Libertadores. Mas é claro, tudo vai depender do scout, da galera da análise de desempenho, para poupar os jogadores, já que no próximo final de semana o Flamengo enfrenta o Internacional, aquele popular jogo de 6 pontos, como diriam aqueles antigos.
O jogo é aqui no Maracanã ou é lá em Porto Alegre?
O jogo é no Beira-Rio. Opa. Belíssimo estádio, diga-se passagem.
Então, o Valdir, é melhor poupar na quarta-feira? O Flamengo já está classificado, mas a gente sabe. Libertadores, quanto melhor a campanha, lá na frente você colhe os frutos decidindo em casa.
É um dilema, né, o André? Veja bem, em cima do que você falou, você tem que pontuar o máximo possível na Libertadores para ter o privilégio de jogar em casa na segunda fase, a segunda partida. Nas próximas fases, a segunda partida. E você tem que dar ritmo de jogo, mas ao mesmo tempo é arriscado. Se tivesse no lugar do técnico do Flamengo, eu guardaria todo mundo para domingo. Que o Júnior Barranquilla, com todo respeito, você pode botar um time reserva, mesclado, que dá para ganhar. Quem tem o objetivo também de ganhar o brasileiro, eu preservava todo mundo para domingo. Botava mais a garotada e guardava esse pessoal que está precisando voltar e que está precisando de ritmo de jogo, que está na transição. Diego Alves, Rodrigo Caio, Arrascaeta, Pedro Rocha, Gabigol, esses nomes todos que o Luiz citou, eu preservaria todo mundo para domingo. Dava mais treinamento para eles durante a semana e menos minutagem, como você gosta.
O Rodrigo Ricardo também está por aqui para participar do programa No Mundo da Bola. Poupar ou não poupar? Eis a questão, já que domingo tem Flamengo e Inter. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, André. Boa tarde, nossos queridos ouvintes. Um abraço aí pro Valdir, pro meu xará Rodrigo, pro Luiz. Olha, como o Flamengo já conseguiu o primeiro objetivo dessa fase, que é ir para as oitavas de final da Liberta, acho que vale a pena poupar, porque esse jogo contra o Internacional vai ser aquele jogo de 6 pontos, como o Luiz falou, jogo decisivo. O Inter no Beira-Rio, mesmo sem a torcida, joga de forma ofensiva, vai exigir bastante. Agora, o Flamengo tem 2-3 times com facilidade.
Competitivos. Né?
Então, acho que o Domi está com bastante tranquilidade para montar. Não é um bicho de 7 cabeças para o Domi. Tranquilo total, só tem banco para dar e vender. O Flamengo não precisa nem poupar, se quiser.
É verdade. E tem um detalhe, né? O Inter, ele tá mordido com o Flamengo, Valdir. Desde o ano passado, desde a eliminação na Libertadores. O Inter veio no Maracanã, perdeu de 2-0, segurou até a reta final do segundo tempo, depois também perdeu em Porto Alegre. Os caras estão mordidos. Isso aí domingo vai pegar fogo, hein, Valdir?
Vai, os caras estão com sangue nos olhos. Era o Odair ainda, o técnico do Internacional no passado, e o Internacional, se jogar o primeiro, como jogou o primeiro tempo ontem contra o Vasco, vai ser um jogo complicado para o Flamengo. Internacional também tem jogo no meio de semana. Vamos ver como é que o Coder vai armar a sua equipe, se vai guardar o pessoal alguns titulares, né, para domingo, ou vai poupar todo mundo, vai botar o time em reserva, vamos aguardar. Mas tem tudo para ser um grande jogo domingo, Flamengo, Internacional e Flamengo, lá no Beira-Rio. E lá, o Abel, você lembra que ano passado o Abel falou, pô, perder no Beira-Rio é normal? Deu uma celeuma danada, você lembra?
Aquilo ali mudou um pouco a história do Flamengo na temporada.
É verdade.
5h34, vamos falar de futsal. Com 100% de aproveitamento, mesmo fora de Sorocaba, o Magnus domina a primeira fase da Liga Nacional de Futsal. A reportagem é do Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Em meio ao equilíbrio na primeira fase da Liga Nacional de Futsal, a campanha do Magno Sorocaba chama atenção. Em 11 partidas, são 11 vitórias e 46 gols marcados, média superior a 4 por jogo. Com 33 pontos, o time do interior paulista lidera com sobras o Grupo A e tem a melhor campanha da competição. Assim como as demais equipes da LNF, o Magnus foi afetado pela pandemia do novo coronavírus, que adiou o início do campeonato inicialmente previsto para março. O grupo ficou quase 4 meses longe das quadras. Durante esse tempo, o jeito foi treinar à distância, em atividades online, cada um em sua casa. O fixo Lucas Rodrigues destaca o trabalho.
Nossa equipe não parou de treinar nenhum dia na quarentena. A gente sabia que não era a mesma coisa treinar em casa, treinar na quadra, mas foi o jeito que a gente conseguiu para manter a nossa forma física. E com certeza isso foi um passo dado na frente das outras equipes.
Os treinos online perduraram até agosto, quando o elenco pôde, enfim, reapresentar-se para treinar presencialmente. No entanto, com a Arena Sorocaba utilizada como hospital de campanha, a equipe teve que migrar para a cidade vizinha, Votorantim. A mudança temporária de casa não foi de todo ruim, segundo o ala Leandro Lino.
Para a gente está sendo bom, o ginásio de Votorantim está fazendo a diferença, pois é um piso liso, um piso mais rápido, diferente da Arena Sorocaba, que era um piso de plástico e segurava bastante o jogo, deixava o jogo mais lento.
Devido à pandemia, a forma de disputa da liga teve de ser alterada. Ao invés da primeira fase, em que todos jogam entre si, as franquias foram divididas em 3 grupos regionalizados, encarando somente os times da mesma chave em partidas de ida e volta. Os 5 primeiros de cada grupo, mais o 6º colocado de melhor desempenho, avançam de fase. Lucas Rodrigues acredita que o torneio será outro a partir das 8ª de final.
Que todas as equipes estão adquirindo sua melhor forma física, tática e técnica do jogo. E sim, o Magnus coloca como favorito pela campanha que a gente vem fazendo. Mas a gente sabe que negócio de favoritismo é só fora da quadra. Dentro da quadra a gente tem que seguir trabalhando e manter os pés no chão para a gente buscar o nosso objetivo, que é o título da LNF.
Já Leandro tem a receita para o Magnus manter a boa fase na sequência da competição.
Nossa equipe vem se preparando para as 8ª da liga, não só tecnicamente, mas mentalmente bem também. Acredito que quem estiver melhor mentalmente vai estar um passo à frente dos adversários.
Vale lembrar que a Liga Nacional de Futsal tem transmissão ao vivo da TV Brasil. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln Chaves. Todo domingo, 11 da manhã, ao vivo, a Liga Nacional de Futsal na TV Brasil, uma emissora da EBC. 5h37, a gente já volta com o programa No Mundo da Bola, aqui, Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
5h41, de volta com o No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional. Tá na hora do
Momento Estádio.
Com Astrid Nick.
A dupla Agatha e Duda conquistou um lugar mais alto do pódio no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia depois de 8 meses. A dupla foi formada em janeiro de 2017, venceu um Open pela última vez em fevereiro deste ano em Maceió, Alagoas. Neste domingo, a dupla olímpica conquistou o título em Saquarema, no Rio de Janeiro, na segunda parada da temporada 2020-2021, ao levar a melhor sobre Josi e Juliana por 2-0. O para-atleta Johansson Nascimento se aposentou e anunciou que irá concorrer à vice-presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro. Johansson tem 33 anos e é considerado um dos maiores velocistas do esporte paralímpico. Tinha índice para os Jogos de Tóquio. O atual presidente do CPB, Misael Conrado, é o único candidato à presidência da entidade. Além de Johansson, Ivaldo Brandão Vieira também concorre à vice-presidência. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. Vamos falar do Fluminense? Inicialmente, relembrando aí o gol de empate no último sábado contra o Ceará. Foi sofrido, foi suado, 2-2 no Maracanã. O gol foi do Danilo Barcelos. E a gente relembra na voz do locutor, que faz a festa da galera.
Sou tricolor de coração. Sou tricolor.
Tabela, bola na frente, agora é o Fluminense no ataque, na tentativa do Marcos Paulo, fez o cruzamento, bola na área, para o Fred, de cabeça, ajeitou Danilo Marcelo, vai marcar, bateu, é festa! Assistência maravilhosa e disse: faz Danilo Barcelos, faz Danilo Barcelos, ele é obediente, ele é obediente, esticou o pezão 44 e botou no fundo da rede, empata o Flusão no finalzinho e o placar tá mostrando, Fluminense, Fluminense 2, Ceará também 2.
Rodrigo Ricardo, para falar desse Fluminense que conseguiu um empate já nos acréscimos, hein, Rodrigo?
Suado, suado esse empate. Fluminense começou muito bem com o gol do Luiz Henrique. E falar nisso, vou dar uma notícia não muito boa para os tricolores, tá? O Luiz Henrique foi convocado pelo André Jardim da Seleção Olímpica, sub-20. Então ele não vai estar nos dois próximos jogos do Fluminense, contra Santos e Fortaleza, nessa sequência. Bom para a seleção, mas o torcedor tricolor não vai gostar muito, até porque o Luiz Henrique vem subindo de produção, inclusive fez um belo gol, fez seu primeiro gol como profissional, jogador de 19 anos, veio aí da base tricolor. E a gente vai ouvir agora o nosso Odair Helma, que é, todo mundo está querendo saber sobre um outro jogador, André, que não estreou ainda, o Luca, de 30 anos, que foi contratado aí pelo Fluminense, é atacante, meio atacante, mas ainda não entrou em campo. Quando o Luca vai entrar, Odair?
O Luca vai ter a oportunidade dele, como todos os jogadores. Nós temos muitos jogadores na função e não conseguem, eu não consigo colocar todos ao mesmo tempo, no mesmo jogo. Em algum momento vai entrar um jogador com uma característica, em outro momento vai entrar um outro jogador com outra característica, e o Luca vai ter a sua oportunidade também na sequência do campeonato.
Tá aí o Luca que surgiu em 2012, assim, apareceu para o futebol no Criciúma, depois jogou no Corinthians, mas não teve muita chance, depois foi negociado para o futebol árabe, e aí o Fluminense contratou aí a expectativa, um jogador já de 30 anos, com certa experiência, mas que pode ter uma oportunidade aí no Fluminense. Lembrando que o Fernando Pacheco está lesionado, não vai jogar nas próximas partidas, e o Odair Helma ganhou outro problema, que é o Iago, que sentiu uma lesão logo no início da partida, logo aos 2 minutos, o Odair foi obrigado a tirar o Iago e colocou o André. O outro problema para o Fluminense é a renovação do contrato do Dodi. E o Odair não falou especificamente sobre o Dodi, mas falou sobre a possibilidade do Fluminense trazer mais algum reforço para esta temporada.
Se com dinheiro você já tem dificuldade, imagina sem dinheiro. Então, nós internamente a gente tem, como a gente fez desde o início do ano, a gente conversa, a gente senta, a gente faz reuniões, a gente faz avaliações, e o Fluminense tem que estar sempre aberto a possibilidades de mercado, mas o mercado também não está tão fácil assim, envolve parte financeira, envolve características, a gente já tem um grupo numeroso, precisa ser cirúrgico, retomar agora, a partir de terça-feira forte, a nossa caminhada de treinamento e buscar a cada jogo uma final e buscar o máximo de pontos possível para a gente continuar nessa parte da tabela que a gente está e disputar os primeiros lugares da competição.
Tá aí o Odair Helma falando sobre a possibilidade do Fluminense contratar alguém. Lembrando que o próximo jogo do Fluminense é só no domingo. O Fluminense volta a treinar amanhã, como lembrou aí o Odair, e é contra o Santos no Maracanã, Andrezão.
Boa, Rodrigo. O Rodrigo Campos, antes da gente chamar o Valdir, Rodrigo Campos, mais um jogo de 6 pontos contra o Santos. Quem ganhar, dá uma subida boa na tabela, hein, Rodrigo?
Quem ganhar sobe na tabela e mais do que isso, ganha mais confiança. Era o que faltou, o Fluminense, se vencesse esse último compromisso, teria adquirido essa confiança, especialmente pelo que ele tinha feito na partida anterior contra o Atlético Mineiro. E isso é fundamental. E a gente vê duas equipes que se equilibram, que se equivalem muito. Talvez o Santos tenha até mais valores individuais, mas o Fluminense vem apresentando, ou apresentou no passado recente, jogos interessantes. Conforme você falou, realmente, jogo de 6 pontos, acho que o Fluminense tem condições de vencer essa partida. Em relação ao Odair Helman querer mais reforço, está coberto de razão, ele precisa de mais reforço. O Fluminense precisa, não só o Fluminense, pouquíssimos clubes do Brasil não precisam, muito em função da pandemia, muito em função de lesões, muito em função de um campeonato que tem jogo dia sim, dia não, uma temporada, melhor dizendo, jogo sim, dia sim, dia não. Enfim, vai ser um jogão de bola e o Fluminense tem chances sim de conquistar os 3 pontos.
Ô Valdir, essa novela aí do Dodge está incomodando um pouquinho, porque é um bom jogador, né? Tem feito grandes atuações com a camisa tricolor.
É uma aposta do Fluminense, né? Veio do Joinville, né? Tinha sido considerado o melhor jogador do Campeonato Catarinense do ano passado, não jogava, teve poucas oportunidades ano passado, e esse ano, com o Odair Helman, ele ganha um espaço. E tem um bom jogador, hein? Joga simples, é um jogador que, se o Fluminense bobear, qualquer outro clube de Série A pega ele com tranquilidade. Bom, o Fluminense, ele não consegue manter o nível de atuação durante os 90 minutos. Ele começa bem. Eu acompanhei a transmissão do Rodrigo e vi o jogo pela TV. O Fluminense começa bem, depois cai. No final, o futebol é muito cruel. O Ceará teve a chance de fazer o terceiro gol. O Kelvin, em vez de bater com o pé direito, quis bater de trivela, estourou na zaga e no contra-ataque o Fluminense empatou. Fluminense, com todo respeito ao Fluminense, é um elefante na árvore. Você não sabe como chegou lá, mas sabe que vai cair. Não vai arrumar muita coisa, no máximo uma Sul-Americana.
É, realmente, a expectativa criada em torno do Fluminense era muito próxima aí ao que está acontecendo com o Vasco, com o Botafogo. Não era tão acima, mas de qualquer forma, parabéns para o Odair Helman, mérito dele e dos jogadores. Bom, são 5h50 da tarde, você está no programa No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Quem decepcionou nesse final de semana, mais uma vez, foi o Vasco, perdeu para o Internacional 2-0 ontem no Beira-Rio, sob olhares do português Ricardo Sapinto. Quem comandou a equipe na beira do gramado foi o Alexandre Grasselli, e ele fala sobre o que o time, sobre o que o português Ricardo Sapinto vai encontrar.
É, essa é uma análise que evidentemente tem sido feita pela nova equipe técnica que faz essa transição, né, com o comando aí do Mister. Eu tenho certeza absoluta que hoje foi um primeiro tempo do Inter e um segundo tempo do Vasco, por tudo aquilo que o jogo nos mostrou. É, foi um primeiro tempo do Inter com gols e um segundo tempo do Vasco sem gols. Mostra que essa equipe pode reagir, principalmente no momento que se encontra, e nós temos a função e a obrigação de contribuir nessa transição, e assim o faremos.
Alexandre Grasselli também comenta sobre a instabilidade do Vasco no Campeonato Brasileiro.
Eu vejo que essa instabilidade, ela é natural nesse momento de transição. É, uma semana e 3 dias, 2 dias, é muito pouco para qualquer treinador. E na função que eu exerci, de treinador interino, pude observar muitos pontos positivos, muitos pontos que nós podemos ainda melhorar. E eu vejo que com a nova equipe chefiada aí pelo Mister, nós teremos com certeza uma estabilidade maior. Não, acredito que não vai ser da noite para o dia, futebol não se faz assim, mas com o nosso apoio nós teremos aí uma direção, uma ideia de jogo que é muito importante, um padrão, uma forma do Vasco se comportar, e aí sim eu acredito que vai diminuir consideravelmente a instabilidade que realmente nós estamos vivendo.
Tá aí o Alexandre Grasselli. Uma coisa tá me incomodando, eu confesso, não vou segurar, vou falar, Valdir. O Mister não era o Jorge Jesus, agora é outro Mister.
Todo português agora é Mister.
É, por quê?
Chama o Mister M. Né?
Pô. É, Mister John, Mister John. Oh, olha, eu concordei com a análise do Grasselli, hein?
Grasselli, Valdir. Outro dia tu chamou ele de Grasoli. Agora é Grasselli, Valdir. é Risoli, não, é Grasselli.
Eu sei, rapaz. Você me tira do sério. Vamos lá, Grasselli. Aí me levou o Orlando Batista, a gente trabalhava com o Orlando Batista, aí tinha um repórter, saudoso Edir Lemos, que em vez de chamar Brasinha, chamava Brasília. Aí o Orlando Batista falou, repita comigo, Brasinha, Brasília, vou repetir com você, Grasselli, Grasselli. Mas olha, gostei da análise dele. O Vasco fez um bom segundo tempo, pecou na finalização. O Inter foi um pouco surpreendido pela postura do Vasco no segundo tempo. Como o Vasco foi pela postura do Inter no primeiro tempo. O Inter entrou sufocando o Vasco, fez 2-0, poderia ter feito até mais, mas o Vasco deu uma equilibrada no jogo. Eu diria, se fosse 2-1, seria até um pouco melhor para o Vasco, que o Vasco foi merecedor de fazer um gol no segundo tempo pela boa atuação que teve no segundo tempo. E diria o seguinte, esse time do Vasco não é ruim como as pessoas apregou. Esse time pode melhorar ainda mais. Se trouxer um ou dois reforços, vamos ver a expectativa do Sapinto aí, como é que ele vai armar o time. Mas eu vejo o Vasco em condições de brigar por uma Sul-Americana, não ficar lá embaixo não. Hoje ele pode perder algumas posições se o Botafogo ganhar, mas ele pode recuperar tranquilamente nos próximos jogos. Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, que eu nunca vi. Se você contar isso lá na terra do Sapinto, vai virar piada. Vai com Vasco e Palmeiras já marcaram a data do segundo turno e não marcaram a data do primeiro jogo entre ambos na abertura do Campeonato Brasileiro. Coisa do futebol brasileiro, hein?
É verdade, realmente bastante complicado. E o Sapinto, o Ricardo Sapinto, ele comandou o treino tático na tarde de hoje, liberado pelo cônsul de Portugal, já que ele ainda não tem as condições necessárias para trabalhar. Na quarta-feira, inclusive, ele precisa aparecer no BID, ainda não apareceu. Fala, Rodrigo.
André, eu acho que a situação do Vasco é muito delicada. Acho que o Vasco não vive só uma instabilidade, vive uma queda livre. São 4 derrotas seguidas. Há 8 jogos que o time não vence. Isso é uma situação insustentável, já trocou de técnico, claro aí que o Grasselli chegou, né, fazendo uma transição, Ricardo Sapinto dizem que tem muita energia, realmente vai chegar, precisa chegar mesmo, dando um sacode no vestiário, em todo mundo, porque tá complicado. O primeiro tempo de ontem no Vasco
foi igual o primeiro tempo contra o Bahia, igual o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. Foi a mesma coisa, e aí eu acho que passa muito por algumas situações. O Valdir, o Pikachu esqueceu o futebol dele no ano passado, Valdir.
Impressionante, né, rapaz? O Pikachu jogava pela meia-direita, jogava fazendo o segundo lateral e esqueceu totalmente. O Vasco cometeu, na minha opinião, um grande erro. Liberou o Cláudio Vick, que é um bom lateral, e ficou só com o menino Caio Tenório. E o Pikachu não anda bem. O Pikachu, você tem que jogar... Para jogar o Pikachu de lateral, você tem que ter um volante-volante. E o Vasco não tem aquele volante-volante. E os que jogam de volante no Vasco têm qualidade. Felipe Bastos, o Andrei. Tem que ser aquele volante tipo NASA, aquele volante à moda antiga, que não ataca e fica ali cobrindo o lateral o tempo todo. Porque o Pikachu desarruma qualquer esquema defensivo.
Falar em volante, recebi uma mensagem agora há pouco, vou mandar um abraço para ele, pro Paulo Miranda, ele que me mandou mensagem aqui no Instagram, campeão, campeoníssimo pelo Vasco, hoje em dia trabalhando fora das quatro linhas lá no Atlético Paranaense, fazendo um bom trabalho.
Exatamente, onde começou a carreira. Que levou o Paulo Autuori para ser o diretor técnico. Uma grande contratação, o Paulo Autuori foi para lá. E o segundo eu soube, o treinador lá, já estão cantando o ponto dele para subir, hein? Já estão arrumando outro treinador, porque o Atlético também... O Vasco, Atlético e Palmeiras não ganham há 4 jogos.
Desses aí, eu acho que quem realmente tá apertado mesmo, porque tem elenco, né? Tem um elenco caríssimo, gasta mais de 10 milhões por mês com jogadores, é o Palmeiras. O Palmeiras não pode se permitir estar numa situação dessa, né, Valdir?
Não, eu não entendo. Palmeiras vinha bem, mas já vinham questionando porque vinha empatando. Depois que ele perdeu para o Botafogo, ele não ganhou mais nenhuma. Ontem quem dirigiu o time foi o Andrei Lopes, o Cebola, eu até assisti o jogo também. E o Palmeiras foi totalmente envolvido pelo Fortaleza, que se não fosse o Everton, a trave e a má pontaria do time do Fortaleza, era jogo para ser 4-5, porque o Fortaleza dominou inteiramente. O Palmeiras está totalmente desarrumado. O Sevilla mesmo, o Miguel Angel Ramírez, ele vai ter que trabalhar muito, hein? Ele tá vivendo com o status do independente lá, do time do Suco. Quando chegar aqui e não der certo no Palmeiras, não sei não. Porque agora virou moda. Só treinador estrangeiro que resolve. porque também os treinadores brasileiros dão brecha, né? E os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro são dirigidos por treinadores estrangeiros, né, André?
Exatamente. O Internacional Coudet, o Flamengo Domi e a equipe do Atlético Mineiro Sampaoli. Qual a informação do Miguel Ángel Ramírez, hein, Luiz Ferreira?
Olha, André Marques, a informação é que já há um acordo com o jovem treinador de 35 anos, o Miguel Ángel Ramírez, e membros da diretoria palmeirense estão reunidos nesse momento com dirigentes do Independente Del Valle para negociar o pagamento da multa rescisória. A informação que nós temos aqui na Rádio Nacional é que já está tudo certo entre Miguel Ramírez e o Palmeiras, que inclusive estaria pensando até na montagem do elenco, dispensa de jogadores e vinda de mais reforços. Por enquanto, nas redes do Palmeiras, nada de oficial.
É um treinador que trabalha muito com a base. Ele gosta muito de trabalhar com a base, até porque o Del Valle é um clube formador. Inicialmente era formador só para vender, mas aí conquistou título, conseguiu ir bem e agora tá aí de uma boa postura também na Taça Libertadores da América. Goleou o Flamengo, foi goleado, mas é uma equipe que joga e deixa jogar. É um futebol até legal de acompanhar. Fora de casa é um pouco menos competitivo, né, Valdir?
É verdade, é um time bonito de se ver jogar, assistir o jogo contra o Flamengo, é um time de qualidade, mas é aquele negócio, ele vai chegar num outro país, outra maneira de se trabalhar, tomara que dê certo. O Palmeiras tem bons jogadores na base, tem o Patrick de Paula, tem o Danilo, tem o lateral Renan, tem o Gabriel Menino, tem o Verón, o Palmeiras dá pra montar uma boa equipe, juntando alguns que estão lá, que tem que também definir se os caras querem jogar ou não, né? Tem gente lá entrando em campo com uma má vontade. Andando. Pelo menos o Palmeiras, meu caro André, não corre o risco de ter o Marcos Paquetá, porque o Anderson onde vai que levou o Paquetá.
Valdir Luiz, um grande abraço e até amanhã, hein, Valdir?
Um abraço, amanhã estaremos juntos. Um abraço pra você e pros amigos ligados no Mundo da Bola.
Valeu, Valdir Luiz, fechando mais um programa no Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. A gente volta amanhã, 5 da tarde, amanhã, na apresentação do meu amigo Rodrigo Campos. Valeu, gente, aquele abraço!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.